Então, aqui isto parece o jogo da glória. Saltamos para a casa 32.
Não saltamos. Não vamos saltar, Sr. Presidente. Não, isso é uma confusão. Ou votamos no fim ou votamos agora. Mas eu acho que não vale a pena estarmos a guardar para grandes alterações que venham do futuro. Não sei se...
Não, mas é que, quer dizer, eu acho que faz sempre... Nós estamos a seguir uma ordem sequencial. Se a proposta do Bloco, esta e outras, têm a ver com esta, no próprio
já estamos
do Bloco.
Atrás de propostas que eram de harmonização com o regime que nós propomos e que foram...
Ah, tudo bem.
Se me permite, é que a partir de agora vão surgir 3 ou 4 artigos que são claramente de articulação. Portanto, o que fizermos agora, depois...
Condiciona.
Então preferem continuar a sequencial?
Entenderem, é só para dar nota... Exatamente.
A nossa votação é coerente com todo o...
Sim, tudo bem. Então vamos votar. Tudo bem. Bom, então está apresentado. Vamos votar a proposta de alteração da linha D do Bloco. Quem vota contra? Quem vota a favor? Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco, votos contrários do PSD, do PS e do CDS-PP. Está rejeitada por maioria. Vamos votar à linha D da proposta do Governo. Quem vota a favor? A linha D da proposta do Governo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Não há abstenções, portanto, votos contrários do PCP e do Bloco, votos favoráveis do PSD, PS e CDS-PP. Está aprovada por maioria. Vamos votar o resto do artigo 17, ou seja, o corpo do número 1, respectivas alíneas, e os 2 e 3. Quem vota a favor? Do Governo. Proposta do Governo, com exceção da linha D, que já está aprovada. Quem vota contra? Quem se abstém? Votos contrários do PCP e do Bloco. Votos favoráveis dos demais partidos. Está aprovado por maioria. É um princípio de economia, é um princípio de economia.
Podia ser de forma efusiva.
Pode haver uma justificação para ter o máximo de 3. O que é sintético?
É os tais conceitos interminados, que são integrados pela prática. Senhora Deputada Rita Rato, como legisladores nós temos que compreender que as leis estão cheias de conceitos interminados. Nem conseguimos escrever de outra maneira. Ou então tínhamos que fazer como o chefe de redação, 200 caracteres, 300 caracteres, 300... Artigo... Mas se for às leis não há outra forma de fazer, não há outra forma de legislar. Por isso é que depois há um juiz que aplica e um administrador que administra. Senão nós resolvíamos aqui todos os problemas. Claro, é a administração. É a administração. É o representante da administração e quem tem. Artigo 18. PCP, a Sra. Deputada Rita Rato e depois a Sra. Deputada Ana Drago.
Sr. Presidente, nós apresentamos a partir daqui um conjunto de propostas que depois também têm efeito nas contraordenações que se prendem com o facto de hoje, para as ofertas profissionalizantes, o regime de faltas ser distinto do pró-regime geral. E nós entendemos que isso é negativo, entendemos isso e outras matérias no âmbito das questões do ensino profissional. E, portanto, propondo a eliminação do número 2, prende-se com isso. Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, designadamente nos cursos profissionais, que exigem níveis mínimos de cumprimento da respectiva carga letiva, e nós entendemos que os estudantes do ensino profissional não devem ter menos direitos que os restantes estudantes do regime geral. Aliás, têm tantas dificuldades na articulação num conjunto, até do plano curricular e do horário, que é mais completo, se assim se pode dizer, ou mais sobrecarregado, em que o período de estágio é normalmente no mês de julho, quando se estão a realizar os exames nacionais e têm que estar, muitas vezes, quem se propõe sozinho e tem que estudar ao mesmo tempo em que está a realizar o estágio. Portanto, nós entendemos que é nesse enquadramento que propomos aqui essa revogação. No número 5, tem a ver com quando a respectiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é informada pelo excesso de faltas do aluno, e são feitas diligências, nós entendemos que na realização de diligências para perceber que procedimentos é que serão adotados, que deve ter o apoio e o parecer da equipa que constitui o gabinete pedagógico da escola ou agrupamento, no sentido de haver um envolvimento de estruturas que conheçam o estudante e conheçam o caso.
Ou seja, nós estabelecemos aqui assim primeiro a ideia de que, existindo faltas injustificadas, é possível à escola aplicar um conjunto de medidas que chamamos medidas disciplinares. Como nós entendemos que as medidas são disciplinares no sentido da reintegração do aluno, de correção de determinado tipo de comportamentos, de integração na comunidade escolar, entendemos que não devem ser medidas sancionatórias aplicadas em caso de faltas injustificadas, mas podem ser um conjunto de medidas que nós à frente propomos, advertência, tarefas que podem ser dadas ao aluno para cumprir, uma série de matérias e, portanto, estabelecemos esta coisa mais ou menos geral, que é, podem ser aplicadas estas medidas disciplinares e aquilo que for considerado também no regulamento interno. Só colocar uma questão ao PCP. É porque eu acho que o regime de organização letiva das ofertas profissionalizantes tem algumas diferenças com o chamado antigo regime regular. E, portanto, aquilo que é aqui estabelecido pelo Governo, eu acho que é uma formulação um bocadinho imprecisa, mas que depois permite, no âmbito do regulamento interno, estabelecerem-se regras em relação a essas ofertas. E é por isso que, não sendo se calhar a situação ideal, mas eu devo dizer também não tenho aqui assim grandes ideias sobre como é que podia ser feita, acho que depois permite às escolas encontrar os seus mecanismos. Quando o PCP faz esta eliminação, eu acho que aquilo que depois ficaria supostamente no artigo não permite responder à especificidade da oferta deste tipo de ofertas. Ou seja, acho que fica aqui assim um bocadinho... Não sei. Pois, mas é que o regime geral tem a ver com tempos letivos que não tem a ver com as formações modulares de algumas ofertas profissionalizantes. É o que me parece.
Só queria confirmar aqui uma questão formal com o Bloco, porque foi aqui uma omissão na proposta, que é nas alíneas A e C do número 2 do artigo 26. Não. Onde falam das medidas disciplinares, portanto, número 1 do artigo 18, proposta, e diz a aplicação das medidas disciplinares previstas nas alíneas A e C do artigo 26 é nas alíneas A e C do número 2 do artigo 26. Falta número 2. Portanto, e aqui o Bloco, além de redenominar em vez de corretivas disciplinares, portanto, seleciona as três primeiras medidas da proposta do Governo que teriam este efeito de integração que disse, se bem entendi. É?
Ah, e sim, não é as primeiras três. Porque...
São as primeiras três.
Não,
as...
não.
Não, as três.
A e C, sim.
Portanto, exatamente. Claro. Ah, ia ser a advertência e a redução de tarefas e atividades. Ok, pronto. Só para, então falta aqui o número 2, do número 2 do artigo 26. Portanto, vamos votar primeiro a proposta de eliminação do.
Mas posso só responder à
pode, pode.
Obrigado. Compreendendo naturalmente a organização do currículo dos tempos letivos que é distinta, nós entendemos que isso não pode ser a razão que obriga a um regime de faltas que é muito mais rigoroso para os estudantes do ensino profissional e das ofertas formativas do que para os restantes. Isso não significa que não se possa aplicar o que nós acabámos de votar, que é no artigo 16 à linha O, que no que diz respeito são consideradas a justificação de faltas, determina na linha O os fatos previstos no regulamento interno.
Mas aqui é o que fazer com um conjunto de faltas, de excesso de faltas.
Mas pode-se aplicar este, não? Porque o artigo 16º prende-se com o artigo...
Ou seja, o dobro do número de tempos letivos semanais por disciplina, eu sinceramente não sei se isto é utilizável nas ofertas formativas, ficar só esta determinação.
Nós entendemos que sim, mas compreendemos que pode haver estas dúvidas, mas nós propomos a eliminação disto porque aqui a questão das faltas prende-se com uma concepção mais alargada sobre outras matérias relativamente a isto, mas...
Sr. Deputado Detesmão.
Obrigada.
É capaz de não valer a pena, porque eu estou a ouvir.
As ofertas formativas, nomeadamente no ensino profissional, têm legislação própria e obriga a que um aluno só possa passar em determinados módulos se tiver pelo menos 90% da assiduidade. Portanto, este artigo, ou este ponto 2, vem a cobrir, de algum modo, uma omissão que estava em muitas escolas plasmadas no regulamento, nas escolas secundárias, plasmado em regulamento interno. Portanto, entendemos que faz sentido este ponto 2 e que, no fundo, vem tratar de igual modo, não é? Ou seja, estar contemplado no estatuto do aluno, ofertas formativas, que de facto havia aqui uma omissão.
Muito obrigado. Vamos votar, portanto, em primeiro lugar, a proposta de eliminação. Sr. Deputado Amadeu Bregueria, peço desculpa.
Só para ficar em registro que nós concordámos tanto com a argumentação da Sra. Deputada Aldete João e da Sra. Deputada Ana Braga em relação a este artigo número 2.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar, portanto, a proposta de eliminação do número 2 do artigo 18, proposta pelo PCP. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, está rejeitado por maioria, apenas com votos favoráveis do PCP, sem abstenções, votos negativos dos demais partidos. Vamos votar agora a proposta de alteração do número 5, proposta pelo PCP. Quem vota a favor? Número 5 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado por maioria. Votos favoráveis do PCP e do Bloco, votos contrários do PSD e do CDS e abstenção do Partido Socialista. Vamos votar agora a proposta de aditamento do Bloco no número 1, de um novo número 1 do artigo 18. Por acaso devíamos votar no fim, mas votamos já agora. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por maioria sem abstenções, com votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco, votos contrários do PSD e do CDS. Vamos votar, portanto, agora o número 2 da proposta do Governo. Quem vota a favor? O número 2 da proposta do Governo.
Do
18. É aquela das profissionalizantes. Exatamente. Quem vota contra? Não há abstenções, votos contrários do PCP, votos favoráveis dos demais partidos, está aprovado por maioria. Vamos votar o resto do artigo 18 na proposta do Governo, portanto os números 1, 3, 4 e 5. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está votado, aprovado por maioria, com a abstenção do PCP, votos favoráveis dos demais partidos. Passamos ao 19. Efeitos da ultrapassagem dos limites de faltas. Então votámos todos menos o número 5. Vamos votar agora o número 5 bem separado, da proposta do Governo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, abstenção do Bloco. Voto contrário do PCP e votos favoráveis dos três demais partidos, PSD, PS e CDS-PP. Passamos ao 19. Têm propostas de todos? CDS-PP e PSD querem apresentar?
Sr. Presidente, em 2 segundos, penso que a nossa proposta é acrescentar aos pais, que é a questão que já ontem foi muito debatida. Lá daqui ontem.
Ah, aos pais, não está em bold, portanto. Sim, senhor. Os pais, número 4.
Na exata medida de outras propostas.
Exatamente, nas que já estavam.
Os parlamentares também o fizeram.
Sim, senhor. Agora, o PS apresentou uma nova proposta de artigo 19 que já foi distribuída. E creio que é um novo articulado todo inteiro.
Sim,
é uma
sim,
substituição
sim,
integral.
Sim, sim, sim.
Hoje? Sim, sim, não, eu estou, sim, eu tenho que apresentar. Eu estou a dizer que há uma nova proposta de articulado do PS, do PS que foi apresentada, tenho aqui, bom, portanto, suponho que já não é que está aqui no guião, foi só isso. Agora tem o PCP a apresentar o 19. Duas propostas de eliminação e uma alteração.
Exatamente, o número 2 é exatamente no sentido anterior das ofertas formativas profissionalizantes. O número 4 é a proposta é igual à do PSD e do CDS, que é a questão dos pais. E o número 5 é de eliminação, no sentido de que o que é que isso diz, a proposta de lei, é que a ultrapassagem do limite de faltas estabelecido no regulamento interno da escola relativamente às atividades de apoio ou complementares de inscrição ou de frequência facultativa implica a imediata exclusão do aluno das atividades em causa. E eu acho que se tem que ter algum cuidado nisto, porque pode haver certamente casos de desmotivação ou não, mas pode haver situações que não justificam isto e tem que se perceber porque é que o aluno faltou. Imediatamente excluí-lo da possibilidade disto, creio que isto não faz sentido, não ajuda nada à integração deste aluno. Um aluno que está numa atividade de apoio é um aluno que precisa de apoio, porque o professor o referenciou para isso. Assumir como chapa 5 falta é excluir disto, quer dizer, acho que é não ter em conta, e, aliás, e no estatuto prever-se isto, sem permitir a que cada escola perceba no âmbito do seu regulamento interno o que é que aplica, eu acho que isto não é objetivamente contribuir para nada de pedagógico, é prejudicar o percurso do aluno, ainda mais no âmbito da questão do abandono e do insucesso escolar. Portanto, nós propomos a eliminação do número 5.
Partido Socialista, para apresentar a sua proposta formulada.
Bom, nós aqui apresentamos num só artigo aquilo que está incluído no artigo 19, 20 e 21 do Governo. Mantemos, de algum modo, a formulação que já existia, porque nos parece muito mais simples e, por outro lado, é muito menos gravosa para os encarregados de educação, que em nosso entendimento, sendo um estatuto, este o estatuto do aluno, não tem que ter este tipo de referências aos encarregados de educação. Incluímos as referências às ofertas formativas, portanto, naquilo que já vinha sendo, portanto, a continuidade do artigo 18.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós aquilo que propomos aqui assim é, digamos que uma outra, eu diria outra filosofia, ou seja, cada vez que o aluno ultrapassa um determinado patamar de faltas injustificadas, nós entendemos que o professor da turma e o conselho de turma devem ponderar um conjunto de medidas que podem ser aplicadas, ou seja, um plano de acompanhamento, a sinalização à equipa multidisciplinar deste aluno, podendo ele estar em risco de abandono escolar, ou a retenção desse aluno no mesmo ano de escolaridade. O que nós entendemos é que, de facto, deve ser o conselho de turma e o professor da disciplina em causa a fazer a análise de qual é a melhor atitude e qual era a melhor medida a tomar. Ou seja, se aquele aluno pode transitar dando porque é capaz de recuperar aprendizagens que estão em falta, ou aquele aluno não tem maturidade para fazer essa transição e é melhor retê-lo, basta um plano de acompanhamento, necessita de uma intervenção mais especializada da equipa, deve ser o conselho de turma a fazer essa mesma ponderação. E no essencial é isto.
Vamos passar à votação. Pode, pode ser a deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. No número 1, porquê é que se prevê, compreendendo que o primeiro ciclo tem características específicas de, não diria não divisão, mas pelo menos de uma maior interação entre as várias componentes curriculares, mas ainda assim porque é que entendem, porque o PCP votaria a favor do número 1 e do número 2, mas não compreendo porque é que tem que incidir sobre todo o programa curricular, o plano individual de trabalho. Porque é que, quando diz, para os alunos que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico, a violação do limite justificada obriga ao cumprimento de um plano individual de trabalho que incidirá sobre todo o programa curricular. Porquê é que não pode ficar ao critério do professor? Definir sobre que matérias é que são. Imagino que o aluno, e nós estamos a falar do primeiro ciclo, por isso devemos, acho eu, perceber que estamos a falar sobretudo de responsabilidade, ou pelo menos negligência da parte dos pais, não é? Porque um aluno de primeiro ciclo, que falta, tem em conta muito 9 anos, 10 anos, não é? E, portanto, aplicar-se uma medida deste tipo sem ter em conta a situação concreta, e eu acho que seria mais seguro ficar na autonomia do professor a perceber que plano individual de recuperação é que faria. Porque dizer à partida que tem que ser sobre todo o programa curricular do nível que frequenta, levanta-nos algumas dúvidas.
Posso? É meramente indicativo, no sentido de dar liberdade ao professor para estabelecer o seu próprio plano de trabalho. Ou seja, se não, e aqui se calhar poder-se-ia ter também uma formulação mais simples, mas para que não haja a tendência para se cair em situações específicas que apenas faz o plano de trabalho sob determinados conteúdos ou sobre situações que eventualmente tenham corrido menos bem em termos de avaliação. Ou seja, quando se refere todo o currículo, no fundo, isso é impossível fazer-se um plano de recuperação sobre todo o currículo, não é? Portanto, o professor terá que escolher aquilo que é mais relevante para o percurso daquele aluno.
Uma coisa definida pelo professor, quando dá o trabalho definido pelo professor, era mais claro. Mas também vai ser chumbado, não vale a pena.
Pois, mas também é verdade, vai ser chumbado.
Ora, vamos. Sei, é para isso.
Sim, para isso que... em blog e
dá
de pensar a quem vota contra, se calhar não está a ter em conta todas as perspectivas que estão colocadas.
Senhores deputados, senhoras deputadas, vamos votar. Eu proponho que votemos da seguinte forma, se estiverem de acordo. Uma vez que o PS e o Bloco têm propostas globais, que votemos primeiro as propostas do PS e do Bloco e depois regressemos às outras propostas que tenham como referência o texto do Governo. De acordo? Portanto, vamos votar primeiro em Bloco a proposta apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota contra... Da nova. Sim, senhor. Então vamos votar a pedido do PCP, primeiro os números 1 e 2 da proposta do Partido Socialista.
Não,
quem? Só o número 3? Só separar o número 3? Então votamos em separado o número 3. Só, do Partido Socialista. Quem vota a favor do número 3 do PS? Quem vota contra? Não há abstenções, portanto votos contrários de todos os partidos, menos o PS que votou a favor. Está rejeitado. Vamos votar os outros números. 1 a 10, com exceção do 3, da proposta do Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD e do CDS, abstenções do PCP e do Bloco, votos favoráveis do Partido Socialista. Passamos ao Bloco. Alguma proposta para uma votação separada ou podemos votar em Bloco? Não, mas eu não sei se o senhor deputado Rita Rato... Não? Então, do Bloco em Bloco...
Do 4.
Já agora.
Não, mas é que estamos a votar toda uma proposta que tem uma lógica global, portanto não vale.
Então votamos em Bloco a proposta do Bloco. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD, do PS, do CDS-PP, votos favoráveis do PCP e do Bloco. Passamos agora ao eixo da proposta do Governo e vamos votar a proposta de eliminação dos números 2 e do número 5. Podemos votar em conjunto? A eliminação de 2 e 5? Do PCP. A eliminação de 2 e 5 da proposta do Governo, conforme a proposta pelo PCP.
Não querem ponderar o número 5?
Em separado. Então, vamos...
Não, não, é mesmo o que eles querem fazer. Não foi um engano.
Sr. Deputado Michel Sá.
Referi só, Sr. Presidente, que o limite de faltas é estabelecido no regulamento interno da escola. Portanto, há bocado a deputada Rita Rato referia-se a que as escolas aqui eram obrigadas a excluir. A regulamentação aqui permite que as escolas tenham uma visão flexível sobre como estabelecem o limite de faltas?
Não. Então, os limites de faltas injustificadas previstos no número 1 do artigo anterior é aquilo que está definido no artigo anterior.
Sim. Da proposta do Governo.
Ultrapassagem do limite de faltas estabelecido no regulamento interno.
Mas é o princípio em si, não é o facto
de
estar no regulamento interno?
Sim.
Mas são as faltas a essas atividades.
De participar.
De atividades da polícia.
É o princípio da obrigatoriedade da participação.
São as faltas a estas atividades. Quer dizer, não é uma sanção pelas outras faltas. É as faltas a estas atividades.
Posso? Obrigado. Só relativamente a esta questão. Eu percebo que é a questão da obrigatoriedade, mas o prejuízo maior de faltar estas aulas é para o aluno, naturalmente e obviamente, porque perde no seu sucesso escolar e no seu percurso educativo. Estar a dizer à partida que já perdeu porque não foi e que fica excluído de ir até ao final, e nem diz até ao final do ano letivo, mas depreende-se disso. Quer dizer, isto é não estar a contribuir.
Senhora deputada, essa discussão está feita e eu creio que está claro o seu ponto de vista e, portanto, não vamos ficar aqui a discutir sempre este ponto. Sr. Deputado Odete João, tem a palavra.
Só para dizer que no número 5 acompanhamos o Partido Comunista, porque entendemos que se os alunos faltam é porque, de facto, já sem justificação, portanto, é o caso que estamos aqui a tratar, já por parte do seu agregado familiar, de algum modo, uma demissão daquilo que é a necessidade de assiduidade do aluno. Portanto, se a escola, neste caso, que está a funcionar em último reduto, não ajuda este aluno a motivá-lo, a mantê-lo neste tipo de atividades, então está-lhe a indicar claramente a porta da rua, está a excluí-lo da escola. Ou seja, está a indicar-lhe que o seu caminho é o caminho da exclusão na sociedade.
Bom, vamos votar, portanto, não, separados. A pedido do Partido Socialista, vamos votar em separado. Portanto, primeiro, a proposta de eliminação do número 2. Quem vota a favor? 2. Eliminação do número 2. Quem se abstém? Só um bocadinho para a senhora deputada Ana Drago participar na votação, se não se importa. Vamos repetir a votação para o Bloco poder participar. Estamos a votar a eliminação do número 2. Não, do 2. Estamos a votar separadamente. Só do 2. Vamos repetir. Quem vota a favor da eliminação do número 2? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, está rejeitada a eliminação. Com votos contrários dos PSD, PS e CDS-PP e votos favoráveis do PCP e do Bloco. Agora, a proposta de eliminação do número 5. Quem vota a favor da eliminação do número 5? Quem vota contra? Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco. Não foi.
Não votámos nada ainda.
Não. Aliás, do número 4 eu quero fazer aqui uma pergunta. Ele é igual, exceto na copulativa ou disjuntiva, não é? Portanto, exatamente. Eu acho que é mais correto aos pais ou. Portanto, vamos votar a do PCP. Vamos votar o texto do PCP. Está a ver. Vamos votar, portanto, a proposta do número 4, texto do PCP. Quem vota a favor? Quem vota a favor da proposta do PCP do número 4? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, abstenção do Bloco e votos favoráveis. Como? Não, mas está bem, mas como o texto estava mais correto, votámos. Não é? Quer dizer, ou o PSD tinha. Quer dizer, vai dar ao O mesmo, não é verdade? Aqui todos os caminhos. Não é? Vamos dar ao O. Não é? E portanto está prejudicado a proposta do PSD. E foi por causa disso. Portanto, assim aprovámos um texto correto, em vez de termos que alterar a seguir. Portanto, todos menos o Bloco se absteve. Portanto, agora vamos votar o 2 da proposta do Governo. Quem vota a favor do 2 da proposta do Governo? Quem vota contra o 2 da proposta do Governo? O PS, 2 da proposta do Governo, a favor. Está aprovado com votos favoráveis do PSD, PS e CDS-PP, votos contrários do PCP e do Bloco. Vamos votar o 5 da proposta do Governo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está aprovado por maioria, sem abstenções, votos contrários do PS, do PCP e do Bloco, e votos favoráveis do PSD e do CDS. Vamos votar o resto da proposta do Governo, ou seja, os números 1 e 3. Quem vota a favor dos números 1 e 3 da proposta do Governo? Quem vota contra? Está aprovado por maioria, estão aprovados por maioria, com votos favoráveis do PSD e do CDS, votos contrários dos demais partidos, sem abstenções. Passamos assim ao 20, medidas de recuperação e de integração. Há uma proposta do 20 de eliminar, que é do PS, e uma proposta e proposta de alteração do Bloco. Partido Socialista.
Quando apresentei o 19, portanto, o nosso 19 incluiu 19, 20 e 21, portanto, daí que o 21 esteja eliminado.
Está a prejudicar alguém?
Está a prejudicar.
Para apresentar as alterações ao artigo 20.
Bom, Sr. Presidente, são apenas algumas pequenas alterações, nomeadamente que as atividades de recuperação do atraso na aprendizagem podem revestir a forma oral e, portanto, não têm que ser algo de muito complexo e elaborado pelo professor. Eu acho que era isso, o essencial. Eu já estou a ficar... Acho que é isso, obrigada.
Não, também tem no número 4 a mudança da nomenclatura do glossário de medidas corretivas para medidas disciplinares. Esse é o alcance, do número 4. Não tem um bold, mas é o que é, o resto... Sim, se os bolds estão corretos, percebe-se. Pois não se percebe, de facto. Ao número 5 é a eliminação das medidas corretivas.
É o corretivas, exatamente. Ou seja, nós acabamos com distinções corretivas e sancionatórias. As medidas disciplinares. Bom. E depois criamos aqui uma.
Portanto, os bolos estão mal, estão ao contrário. Portanto, a proposta do Bloco, no número 5, mantém o início do número 5 e muda a parte final.
Exatamente.
E muda a parte final do número 5. E no número 8, é ao tirar o sancionatório, a disciplina sancionatória de suspensão. E, portanto, é a questão da suspensão preventiva. Creio que seja isso. Portanto, tem a ver também com a alteração do 32. Vamos, portanto, votar, em primeiro lugar, a proposta de eliminação do Partido Socialista. Mantém-na ou retira a proposta de eliminação? Mantém a proposta de eliminação. Portanto, vamos votar a proposta de eliminação do PS. Quem vota contra a eliminação? Quem vota a favor da eliminação? Quem se abstém na eliminação? Portanto, está rejeitada a eliminação. com votos contrários do PSD e do CDS, abstenções do PCP e do Bloco, votos favoráveis do PS. Passamos às propostas do Bloco. Querem votar separado ou votamos em conjunto os três pontos do partido do Bloco? O 4, 5 e o 8. É da mesma lógica. Portanto, vamos votar em conjunto os 4, 5 e 8 da proposta do Bloco. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Votos favoráveis do PCP e do Bloco, votos contrários dos demais partidos, está rejeitado. Sem abstenções. Agora vamos votar os pontos 4, 5 e 8 da proposta do Governo. Pontos 4, 5 e 8 da proposta do Governo. Números, aliás, para ser mais correto do ponto de vista da linguagem. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Estão aprovados os pontos, os artigos 4, 5 e 8 da proposta do Governo, com votos favoráveis do PSD e do CDS, votos contrários dos demais partidos, sem abstenções. Agora vamos votar os pontos, os números 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 da proposta do Governo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Está aprovado por maioria, com votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, abstenção do Bloco e votos contrários. Eu acho que me enganei no que disse, mas a doutora Teresa Fernandes percebeu. Portanto, votos favoráveis do PSD e do CDS, abstenção do Bloco e votos contrários do PS e do PCP. Artigo 21. Estamos de propostas da maioria, do PCP, do PS, de toda a gente. Portanto, PSD, CDS, querem usar a palavra? Não? Adiante. PCP.
A proposta que fazemos é no sentido de revogar um aspecto que nós entendemos que é muito negativo e que se prende com a possibilidade, conforme consta do número 1 do artigo 21, com o incumprimento das medidas previstas no número anterior, a sua ineficácia ou impossibilidade de atuação determinam, tratando-se de aluno menor, a comunicação obrigatória à CPCJ ou na falta desta ao Ministério Público junto do Tribunal de Família e de Menores, de forma a procurar contactar com a colaboração da escola e, sempre que possível, a corresponsabilização dos pais. E depois, mais à frente, isto, considerando de imediato a possibilidade de encaminhamento do aluno para diferente percurso formativo. Ou seja, porque o aluno tem problemas, deve ter, certamente, porque falta às aulas. Tem problemas, não se sabe de que tipo. E considera-se de imediato, considerando, entre vírgulas, de imediato, a possibilidade de encaminhamento do aluno para diferente percurso formativo. E, portanto, assume-se logo que não se vai ganhar aquele aluno para continuar os estudos. É isso que eu digo. Ainda assim, a nossa
está clara a posição do PCP.
Não é pela questão do imediato, também é por isso, mas é sobretudo pela possibilidade. Mas é a possibilidade de estar na lei que, para além de encaminhar para o percurso formativo profissional tudo o que são alunos problemáticos, tudo o que são alunos com processos de aprendizagem difícil, tudo o que são. Não, quer dizer, os senhores professores são professoras, eu não sou. Sabem bem o que é o ensino profissional na grande maioria das escolas e sabem bem quem é que está nas turmas CEF. E sabem bem o que é a realidade e quando nós ouvimos dizer a um professor que para estes é isto. Para estes não vão conseguir ir para o ensino superior. E, portanto, pelo menos garante-se isto. Eu acho que essa perspectiva é limitadora, porque é dizer à partida que não se vai ganhar aquele aluno para ir mais longe. E nós não podemos estar de acordo com isso. Porque se nós formos também perceber a origem económica e social destas famílias, não se, os senhores deputados sabem melhor que eu, pela experiência que têm nas escolas. Pronto. Sim, mas abrindo a possibilidade é desde logo uma indicação, e volto a colocar a mesma questão que até levantei quando a questão da roupa e do que é que se deve vestir de acordo com a idade. Onde é que está aqui a liberdade individual do aluno e da família a decidir o seu percurso? Onde é que isto está? Como estão sempre a dizer que o Estado não deve interferir na esfera individual da atuação do indivíduo, onde é que está? É a escola? Então, não estamos a falar de... Pronto. Pois é, relação ao 2. E depois isto é ainda mais grave, porque a ligação com o número 2 tem a ver com aquela questão que nós discutimos ontem, que tinha a ver com o decreto regulamentar da escolaridade obrigatória. Isto quando diz que a opção tem por base as medidas definidas na lei sobre o cumprimento da escolaridade obrigatória. Porque está mesmo a ver o que é que se quer fazer com a escolaridade obrigatória. Vai-se garantir o cumprimento da escolaridade obrigatória com ofertas formativas de baixa qualidade curricular, com percursos formativos para quem não vai ter nem condições sociais, nem condições económicas para aceder ao ensino superior e fazer a guetização dentro da escolaridade obrigatória. Nós não podemos acompanhar essas medidas. Isto relativamente ao 2. A 4 remete para o número 1 e para o número 2 e no 5 faz referência às ofertas formativas profissionalmente qualificantes quando diz respeito à questão da carga horária e do regime de faltas. E por isso nós propomos a sua eliminação.
PS.
A eliminação vem na sequência da apresentação que fiz já no artigo 19, portanto, de simplificação do diploma, de maior autonomia na escola, naquilo que são as decisões no âmbito do estatuto do aluno. É evidente que não podemos acompanhar o número 1 da proposta do Governo, como disse a senhora deputada Rita Rato, portanto, ao considerar-se a possibilidade de encaminhamento do aluno para diferentes percursos formativos, acho que isto colide com a liberdade de escolha das famílias e dos alunos. É perigoso do ponto de vista ideológico e é limitativo daquilo que são as opções. E para aqueles que eventualmente não sabem o que é o dia-a-dia de uma escola, permitam-me que diga, que conte esta história verídica. Uma aluna, que até tinha aproveitamento razoável, começou a faltar às aulas das 8h30. Não apresentava justificação, embora a diretora da turma lhe pedisse. Mais tarde vieram a perceber que esta criança tinha uma mãe toxicodependente que ia fazer tratamentos a coíbra e que ela, nesses dias, acompanhava a mãe ao expresso das 8h30, mas não pedia a justificação para não deixar de acompanhar a mãe. Ou seja, numa leitura destas, esta criança seria admitida à possibilidade de ser encaminhada para outro percurso formativo, quando ela até era boa aluna. Porque se fosse má aluna, provavelmente já lá estava. E é isso que não é razoável. É isso que não é razoável. A possibilidade de se levantar essa hipótese.
Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, este artigo eu acho que é particularmente gravoso no âmbito da discussão que estamos a ter, porque eu acho que aquilo que de pior se pode fazer às ofertas profissionalizantes que existem hoje na nossa escolaridade obrigatória é tratá-las assim como se fosse uma espécie de caixote onde se metem todas as situações relativamente às quais as escolas ou os professores têm dificuldade em dar resposta. E, portanto, quando o artigo 1 diz, considerando de imediato a possibilidade de encaminhamento do aluno para um diferente percurso formativo, aquilo que está a ser indicado às escolas é, depois de soluções que tentaram, se não está a dar resultado, automaticamente utilizam a oferta profissionalizante. Eu acho que isso é o pior que pode acontecer. E depois há aqui, assim, um conjunto de outros artigos, de números neste mesmo artigo. O número 4, o número 5, o número 6, 7 e 8... que dizem, cada vez que não é possível aplicar sequer esta medida da oferta formativa diferente, então no primeiro ciclo faz-se a retenção para os restantes alunos, ou é retenção no ano, ou é exclusão. Ou a exclusão dos módulos e unidades de formação das disciplinas. São excluídos e retidos. Ou seja, todo este artigo é assim uma forma de punição de todas as situações em que não houve capacidade de aplicar as medidas de integração ou de recuperação. E é por isso que nós retiramos esta ideia do considerando de imediato a possibilidade de encaminhamento, eu acho que as escolas consideram. Acho é que é errado, e é uma indicação errada que se dá às escolas, dar exatamente esta ideia de que é preciso colocá-los nas ofertas profissionalizantes. Acho que arruinam as ofertas profissionalizantes, dando-lhes esta forma de que dê de caixote de problemas irresolúveis. E acho que toda a lógica do artigo não faz sentido e, portanto, nós eliminamos esta ideia e todas as possibilidades de retenções e exclusões que são apresentadas ao longo dos vários números.
Deputado Michel Seufert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que ler este artigo de uma forma desarticulada com o restante, nomeadamente com o que está para trás, pode cair em algumas leituras um bocadinho radicais. Mas é preciso perceber que o que aqui está é o que o normativo prevê, quando já tivermos numa situação de excesso de faltas, reiterado excesso de faltas, e depois das medidas de recuperação e integração do artigo anterior, essas não tenham produzido efeito. Isto é, de facto, o fim de linha de um processo de um aluno que já foi pela escola alvo de medidas de recuperação, de reuniões com os pais, de aplicação de planos de recuperação individuais, de atividades de recuperação, de alunos que, ainda assim, depois de tudo isso, faltam reiteradamente, de uma forma injustificada, às aulas. Um caso de um aluno destes, como diríamos nós, não é o caso de um aluno como a senhora deputada Odete João aqui quis fazer passar. Não. Um aluno como a senhora deputada Inês João, deputada Odete João, perdão, aqui quis dizer, se ao final de cumprimento de atividades definidas pela escola para recuperar os atrasos na atividade, na aprendizagem, atividades de recuperação decididas pelo professor titular e turma ou pelos professores da disciplina, etc, 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 etc. Se depois, no fim de tudo isso, não se detectou o que aconteceu, a escola não desiste. A escola comunica à CCPJ ou ao Tribunal de Família que está ali um problema. Portanto, não é a escola que está a ativar qualquer tipo de sanção. A escola está a dizer, senhor CCPJ, Tribunal de Menores, nós temos um problema aqui. Nós temos aqui um problema de um aluno que não está a resolver as suas obrigações. E, aliás, nem eu, que sou, provavelmente, permitam-me aqui puxar de algum galão, a pessoa mais liberal na sala, alguma vez pensaria ouvir o PCP dizer que era uma solução liberal, dizer que as pessoas, dentro do seu percurso formativo, não têm nenhuma obrigação de frequentar a sala de aula. Eu julgo que isso é que é desistir dos alunos. É dizer que os alunos podem faltar às aulas e nós não queremos saber o que é que se passa. Não queremos comunicar à CCPJ e não queremos perceber que, porventura, E não é obrigatório, repare, são dois condicionais, um é considerar e o outro é a possibilidade, portanto, não é a obrigatoriedade, nem é sequer considerar como única alternativa, é considerar a possibilidade de outros percursos alternativos, porque se nós continuarmos a tapar o sol com a peneira e acharmos que os percursos educativos podem ser os mesmos para todo para todas as situações familiares, pessoais, etc, etc, não vamos resolver os problemas. Mas eu gostaria de reiterar que isto aqui, nós estamos neste artigo 21º, a debater aquilo que é o verdadeiro fim de linha de uma pessoa que já passou por todas as formas que a escola tem e que ainda assim a escola não impede de continuar, vai procurar, em conjunto com a CCPJ ou com o Ministério Público, no teor da proposta apresentada pela maioria, conseguir encontrar uma forma alternativa de resolver o problema. O objetivo aqui é justamente não desistir das pessoas. Desistir das pessoas era fazer de conta que as faltas reiteradas e não comunicação à escola, não cumprimento dos planos de atividades, não poderiam ter qualquer tipo de solução por parte da escola.
Obrigado. Sobre isto dizer o seguinte, lendo melhor o artigo, nós quase que poderíamos ter refogado o artigo todo, a proposta poderia ser a eliminação do artigo, mas quando nós não fazemos isso, é para salvaguardar aquilo que o Sr. Deputado dizia, que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é informada sobre isto. Agora, o Sr. Deputado também sabe, como eu sei, que as comissões não têm equipas que dão resposta a todos os casos, e por isso existem muitas situações, sobretudo no distrito pelo qual o Sr. Deputado é eleito,
em que a densidade populacional é muito maior, pergunto lá quantos casos é que acompanha cada CPCJ. Mas mesmo assim... Está bem, mas mesmo por isso, o Sr. Deputado sabe, pelas características concretas de distritos e de regiões, as especificidades de cada resposta. E sabe como é que há falta de técnicos para lidar com estes problemas. E sabe que isto não se resolve de forma burocrática como aqui propõem. E quando se diz desistir, este Governo não podia dizer vão-se embora da escola, porque aprovou o alargamento da escolaridade obrigatória. O que vem dizer é continuam na escola, mas continuam ali naquelas turmas. Continuam ali naquelas condições. E por isso é desistir sim, porque é impedir a garantia de igualdade de oportunidades. Onde é que está aqui? Mais uma vez, volto a dizer... A questão da liberdade de escolha. Se fosse o PCP propor isto, não me preocupo, mas se fosse, não faltaria os preconceitos anticomunistas e que é o Estado a definir a vida das pessoas e o Estado e o Estado. Então, aqui são os liberais a propor isso. E por isso, onde é que isto está? Não faz sentido nenhum. E isto é muito grave, de facto.
Bom, as propostas estão apresentadas, vamos votar. Sr. Deputado Odete João tem a palavra.
Sobre esta matéria, eu penso que ela se encaixa num puzzle que cruza com o Decreto-Lei 139, quando diz reorientar o percurso dos alunos que revelem sucesso escolar, e que cruza também com o artigo 33, que é gravíssimo, que aponta a regulamentação dos cursos de ensino vocacional, portanto, aqui falta escolaridade básica, para uma regulamentação através de portaria à revelia daquilo que é a lei de bases do sistema educativo. Portanto, penso que, de facto, as intenções deste Governo nesta reorientação dos alunos é absolutamente clara. Temos, como temos disciplinas essenciais e disciplinas não essenciais, passamos a ter alunos de primeira e alunos de segunda, alunos que podem escolher e alunos que são... encaminhados para as opções, enfim, que o Estado quer. Acho, ou o PS acha que estas medidas são extremamente gravosas e que vão conduzir a uma situação que se pode tornar incontornável na nossa sociedade.
Bom, vamos, podemos, o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, tem a palavra.
Sr. Presidente, depois da discussão que aqui tivemos, só chamava a atenção só para uma questão que é menor em relação à discussão que aqui tivemos, que é no artigo 3 da proposta de lei do Governo, é claramente um lapso, porque remete para um artigo e não diz qual. 21, penso que é nos termos do artigo anterior, o que o Governo quererá dizer. Exato.
Paulo, e nós excluímos. Onde é que está?
Número 3. Podíamos
sobre aquilo que foi aqui discutido, também gostava de corroborar aquilo que disse o Sr. Deputado Miguel Seufer. E o tempo, iremos ver com o tempo que esta proposta é uma proposta inclusiva. Será uma proposta inclusiva. O tempo o dirá, depois vamos avaliar essa situação.
Eu devo dizer que... eu começo a perceber que nem as bancadas da maioria estão muito seguras sobre este artigo. O Sr. Deputado Michel Seufer resolveu ter aqui uma discussão sobre aspectos que não foram trazidos, a discussão pelas propostas que foram apresentadas pela oposição. Ou seja, sobre a intervenção da CPCJ, não houve aqui assim qualquer discordância. E, portanto, o Sr. Deputado pode reafirmar os princípios, estamos consigo. As nossas propostas mantêm a intervenção da CPCJ, portanto, não é isso que estamos a discutir. Aquilo que nós estamos a discutir é como é que este estatuto indica às escolas que alunos que têm dificuldades reiteradas de integração na comunidade escolar devem ser encaminhados. E a resposta que os senhores dão é que é a oferta formativa qualificante, profissionalizante. E isso é que eu acho que não pode ser feito. Não pode ser feito e é o caminho errado, até para credibilizar aos olhos dos portugueses aquilo que sejam ofertas profissionalizantes dadas no futuro. E depois é a coisa que eu acho que nós não podemos dizer é que este é um artigo que vai promover a inclusão. Ele está pejado de termos que vão dizendo a exclusão no número 4, a exclusão no número 5, a exclusão no número 7 e no número 8. Portanto, não devo dizer-lhe que não consigo bem entender como é que isto promove a inclusão. Ou seja, sucessivamente, perante dificuldades de alunos, eu não tenho dúvidas que estes alunos são complicados e que as escolas têm poucos recursos para dar resposta, mas dizer que para alunos a quem as respostas que foram dadas não estão a dar resultado, então aquilo que se pode fazer é reter se estão no primeiro ciclo, ou reter ou excluir se estão no segundo ciclo. Se já estão nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, podem ser excluídos dos módulos ou unidades de formação das disciplinas, com as consequências que daí advêm. Eu acho que não é dar respostas inclusivas, é excluir, não há outra maneira de falar disto, é excluir.
Podemos votar? Sr. Deputado Amadeu Bargaria.
As dúvidas que a Sra. Deputada Ana Drago me imputa a mim, se me referi-me mal ao artigo. Eu disse que o estatuto, no seu geral, é um estatuto que nós entendemos inclusivo.
Exceto este.
Não. A proposta do estatuto que estamos agora a debater. O futuro dirá, como em qualquer lei, se temos razão ou se não temos razão. Nós acreditamos que temos razão.
Vamos votar. Vamos votar. Bom, eu deduzo que o artigo não mencionado no número 3 seja o artigo 26, porque é o único artigo na proposta de lei do Governo que fala de medidas corretivas, que é o que aí está. Portanto, como verificarão na proposta do Governo, há uma subsecção 2 que tem medidas disciplinares corretivas. O artigo 26. Sim, depois. Mas votamos o 26 e depois é sujeito a correção. Não é? Portanto, o artigo 26 tem medidas disciplinares corretivas na economia da proposta do Governo e o artigo 27, atividades de integração na escola ou na comunidade, o que não é manifestamente o caso. Depois passamos para medidas disciplinares sancionatórias, noutra subsecção. Portanto, eu sugiro que votemos com o artigo completado, portanto, artigo 26, né? E depois, se houver alguma alteração, acertar-se-á na redação final. De acordo? De acordo. Portanto, vamos votar, em primeiro lugar, a proposta de eliminação global do Partido Socialista do artigo 21. Quem vota a favor da eliminação do artigo 21? Quem vota contra a eliminação do artigo 21? Quem se abstém na eliminação do artigo 21? Está rejeitado por maioria. Com votos contrários do PSD e do CDS, votos favoráveis do PS, abstenções do PCP e do Bloco. Votamos agora as propostas de eliminação dos números 2, 4 e 5, apresentadas pelo PCP.
Sr. Presidente, posso?
Pode.
Estou aqui assim um problema de... Como é que eu
já percebi. Então vou separar o 2 e o 4 e o 5.
Exatamente, pronto. Muito obrigado.
E o PCP depois aceita que se vote a eliminação do 4 e 5, juntamente com o 6, 7 e 8 propostos pelo... Sim, pronto. Então vamos votar só a proposta de eliminação do número 2.
Não, Sr. Presidente,
Pode.
É que o número 2 faz uma referência imediata ao número 1. Se houver uma alteração do número 1, nós achamos que o número 2 está excelente, porque ele faz sempre referência ao número anterior. Se não houver essa alteração do número 1... Nós estamos a favor da eliminação. Compreende a minha dificuldade. Ou seja, isto tem uma sequência
tudo
específica.
Bem, já então vamos votar, em primeiro lugar, a proposta de alteração do número 1 apresentada pelo PCP. Alteramos a ordem da votação por uma questão de lógica política de votação. Portanto, votamos em primeiro lugar a proposta de alteração do número 1 proposta pelo PCP. Quem vota a favor da proposta do PCP do número 1? Quem vota contra? Não há abstenções. Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD e do CDS. Votos favoráveis do PCP, do Bloco e do PS. Vamos votar agora a proposta de alteração do número 1, apresentada pelo Bloco. É idêntica? Está prejudicada. Então, está prejudicada. Sim, tem razão. É? Então, votamos agora em Bloco as propostas de eliminação apresentadas pelo PCP e pelo Bloco, ou seja, dos números 2, 4, 5, 6, 7 e 8 da proposta do Governo. Quem vota a favor destas eliminações? Quem vota contra estas eliminações? Não há abstenções e as propostas de eliminação estão rejeitadas por maioria com votos contrários do PSD e do CDS e votos favoráveis dos demais partidos, PS, PCP e Bloco. Vamos votar agora. Temos que votar uma por uma. Ou aceitam que se vote em Bloco? Já percebi que esta é uma questão. Temos que votar a alteração do número 1 proposta pelo PSD e pelo CDS. Quem vota a favor do número 1 proposto pelo PSD e pelo CDS? Quem vota contra? Portanto, está aprovado por maioria. Votos favoráveis do PSD e do CDS. Votos contrários dos demais partidos, sem abstenções. Agora vamos votar o resto da proposta do Governo, ou seja, o número 2, o número 3, com a integração da omissão, portanto, mencionando o artigo 26, sujeito à verificação e redação final, e, portanto, depois tudo até ao fim. Quem vota contra? Quem vota a favor? Não há abstenções, estão aprovados por maioria os números 2 a 8 da proposta do Governo. Por maioria, votos favoráveis do PSD e do CDS, votos contrários dos demais partidos. Fazemos um pequeno intervalo de 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Preferem acabar à uma e depois começamos mais cedo, às 2h30?
Não,
às 3h. Sim. Então eu preferia esticarmos até ao 1h30, pode ser? Até acabar.